Bom dia, Oswaldo, Navarro e todos os ouvintes da Cabiúna. Então, essas oficinas, elas já estão em andamento.
Uhum.
Na verdade, elas já existiam, elas foram licitadas o ano passado e nós só estamos divulgando porque nós estávamos, nesse início de ano, ainda fazendo um acerto dos horários por conta de algumas dificuldades, né? Por exemplo, citar uma dificuldade nossa, nós temos licitado o que seria numa quadra de areia, que seria o vôlei de praia, só que a nossa quadra de chinelão, do Parque do Povo está sendo reformado. Então, não é viável que aconteça nesse momento, não tem condições. Então, a gente vai aguardar para dar andamento nela. Porque os outros locais que a gente pudesse arrumar seria muito afastado, aí a gente não consegue um público legal. Então, são oficinas que já estão em andamento e nós estamos divulgando e pedindo para as pessoas... que a regra é comparecer no CRAS, né? Ir lá na nossa secretaria e fazer a inscrição. Nós temos a Karen e a Anne, que estão o tempo todo lá para atender e fazer as inscrições.
Vale a gente frisar, secretária, que nós temos aí Muay Thai, biodança, zumba, judô, karatê, vôlei, futebol, enfim, esse futebol ainda que não tem jeito. Mas
isso demais... não tem, vamos aguardar o Parque do Povo.
Vamos aguardar. E, de repente, as pessoas falam assim, mas eu não tenho CAD único. Nós temos hoje mais de 4 mil pessoas com CAD único no município. Aqueles que não são atendidos pelo CAD único, infelizmente, não têm condições de participar. Né?
Não tem condições. A regra é essa. Tem que ir fazer o CAD único. Mesmo que a pessoa já tenha o CAD único, ela tem que comparecer na secretaria, tirar a ficha resumo para a gente anexar. Por que isso? Porque nós temos que ter um controle, né? Tudo que vem direcionado para a Secretaria de Assistência Social, o público-alvo sempre é o mais carente. Então, nós temos que dar uma selecionada ali. Embora nós entendemos que está difícil para todo mundo, algumas oficinas, algumas aulas, a gente, se a família tem um salário baixo, ela não consegue pagar, mas a prioridade nossa é atender o público mais carente primeiro. Então eu vou dar uma faladinha aqui rapidinho das oficinas.
Pois não.
Nós temos o futebol na Vila São Pedro, todas as segundas-feiras, às 17h30. Nós temos um futebol no São Bento, todas as sextas-feiras, às 9h. Esse está pouco procurado e nós estamos divulgando, porque o público-alvo é as crianças que estudam à tarde. Normalmente,
é que é, então?
Quem estuda à tarde não tem oficina para participar.
Uhum.
Então, nós criamos uma oficina de manhã, na sexta-feira, às 9 horas no São Bento.
Tá, são para crianças e até quantos anos?
Tá. Os futebol, normalmente eles pegam de 9 anos em diante, até 14, 15 anos, o futebol. Todas as oficinas, mais ou menos para esse público, né? Mas crianças, adolescentes. A partir, a natação, por exemplo, é dos 6 aos 15, tá? A natação é muito procurada. Então, a gente colocou uma regra ali de ser uma renda per capita, né? Por pessoa na família, de até R$750. Porque se a gente abrir muito mão dessa regra, muita gente quer... E nós temos que dar prioridade para quem ganha menos.
E hoje nós estamos estamos o quê? Na Nado Livre hoje?
Na Nado Livre.
A Nado Livre
que ganhou a licitação. Nós atendemos lá a natação e a hidroginástica. A hidro é para as senhoras maiores de 60 anos.
Tá, que tem o CAD único, né?
Que tem o CAD único.
E a demanda é grande nesse sentido também, né?
Ah, é grande, né, Oswaldo? Nós sabemos que não está fácil, né? Tudo... A cada dia está mais difícil para a gente pagar uma coisa, tudo tão caro, o mercado subindo, então não está fácil. Em todos os sentidos, na assistência, está apertando, está cada vez mais difícil para todo mundo, né? Tem aumentado
social,
a procura,
né?
De cesta básica, tem aumentado bastante.
E recai sobre a ação social.
Recai sobre a ação social.
Qual mais oficina a gente tem aí à disposição?
Então, nós temos o futsal, que é no Berta Meneghel, nas terças-feiras, às 17h30. E na Supercreche, nas quartas, às 17h30 também. A biodança, essa funciona muito bem no Clube do Vovô, de segunda e quarta às 17h. Então, as senhoras estão indo bastante na biodança, está sendo um sucesso. E o Zumba também. Teve umas pessoas que reclamaram que gostava no Zumba do Parque do Povo e tal. Mas o Parque do Povo está sendo reformado. E a nossa professora, Brenda, ela é muito boa, porém ela vem de Andirá. E ela já dá... a biodança, então na sequência ela já dá o zumba no mesmo lugar, que é o Clube do Vovô. Depois nós temos o judô, que também tem vagas. O judô é com o professor Hiromo, na Academia Ativa. Só procurar o professor Hiromo, que ele tem vaga para pessoas de 9 a 17 anos. Tem sido nas segundas e quartas às 15 horas. O Muay Thai também com o Luiz Gustavo, na Academia MTT, terça e quinta-feira às 16 horas. também um público de 7 a 16 anos. Então, a idade é sempre assim, de 7 a 16, a natação é dos 6 em diante, algumas oscilam um pouquinho a idade, mas é mais ou menos isso.
Agora, veja bem, quem está no Cade Único, que não tem 60 anos, mas tem um pedido médico para fazer hidroginástica, ela pode utilizar do...
Nós damos preferências para as pessoas que já têm idade e também precisam. Porém, claro que tendo vaga nós estamos aceitando. A gente pega a inscrição e nós estamos ligando e oferecendo para essas pessoas que já procuraram. Então, quem tem vontade, ou interesse, ou necessidade, por favor, procure a Karen, faça a inscrição, e assim que liberar a vaga, nós vamos chamar essas pessoas.
É porque, às vezes, por um pedido médico, né, acho que aí até você complementa aquilo que o médico pediu.
Com certeza a gente quer atender, né? A gente coloca uma regra, porém, a gente sabe que tem casos... a gente tem que verificar direitinho e vamos fazer de tudo para atender sim. E eu esqueci de falar que também é muito importante para nós, que é um sucesso, é o Karatê. O Karatê é com o professor Biano, e ele atende em dois locais, no Clube do Vovô e no Anexo ao Chinelão. Ele tem vagas disponíveis, ele é uma pessoa assim, que atende muito aberta, é só uma questão de conversar, que a gente consegue encaixar as vagas também.
O Karatê é quantos anos? Até 15 também?
Também. Não, tem maiores de 15. Sim, né? O Karatê tem umas senhoras da biodança que estão fazendo Karatê.
É, eles falaram aqui esses dias aí que estão acompanhando. É cada um num ritmo, né?
Cada um num ritmo. É, todo esporte é importante, respeitando, né, a faixa etária. É claro que o professor sabe conduzir ali para que não aconteça, nem machuque ninguém. Enfim, fazer o alongamento, participar de uma atividade física é muito importante para todos, né, em todas as idades.
Além do mais, também nós temos aquele trabalho que é desenvolvido no Chinelão também, pela ação social, né?
Tem um alongamento. Na verdade, aquele trabalho que tem lá é da CREM.
Sim, mas é uma participação, né?
É.
Mas daquela ação social, que tudo gira em torno da ação social, né?
Tudo gira.
Isso é colocado à disposição da comunidade através da ação social. E você falou sobre a situação de cesta básica. A nossa cesta básica, ela é um problema que, ao longo dos anos, porque nós tínhamos um cadastro aí de cesta básica, porque a igreja dá, tem empresários que dão, tem outros que dão. Então, como é que está essa situação? Está tendo esse cadastro? Está sendo respeitado? Porque, na verdade, a pessoa às vezes pega ali, pega lá, pega cá, e dali a pouco está vendendo e trocando por bebida.
Nós sabemos que acontece, né, Oswaldo? E, infelizmente, nós não temos um controle, né?
Uhum.
Nós temos os nossos inscritos, e a gente entrega a cesta, e, inclusive, nós estamos chamando todos para fazer um recadastramento, imprimir uma nova ficha resumo, porque nós entendemos assim, a pessoa pode ter sido vulnerável e não estar mais, né? É, muitas pessoas, nós tivemos aí, principalmente na pandemia, né? Muita gente que precisou, e de repente já passou aquela crise, ele já está melhor, de repente ele não está precisando mais, e nós podemos liberar para outras pessoas que estão precisando no momento. Então, infelizmente, as pessoas não têm muita consciência de chegar e falar para nós, eu não preciso mais da cesta, e eu vou deixar para quem precisa. Então, a gente está tendo que chamar para conversar.
Não tem como se fazer um relatório e se envolver as igrejas, se envolver também empresários que fazem esse tipo de doação.
Acredito que há sim, fazer uma reunião, chamar todas essas pessoas que estão envolvidas nessa questão social. E a gente, com certeza eles também têm um cadastro, uma ficha, uma pasta de inscritos que retiram essas cestas.
É porque, na verdade, existem muitas pessoas que necessitam, e eu acho que mais do que justo, tem que dar mesmo.
Muitas pessoas.
Só que existem pessoas também, em tudo quanto é lugar, que tem a maldade, não é maldade, que é aproveitar da situação, né?
Existe.
E tem bastante. A gente vê até na cozinha... Na cozinha que temos aí, que é daquelas marmitas, a pessoa vende marmita para trocar marmita. Por droga.
É. Né? Muitos casos também que, às vezes, a pessoa já retira a cesta e quer a marmita também. Então, também a gente precisa fazer um estudo, a assistente social vai até a casa, faz uma visita, porque se ela já está recebendo a marmita, ela não precisa da cesta, né?
Quantas pessoas estão hoje nas marmitas hoje?
150.
Na cozinha comunitária?
150. Oscila um pouquinho.
Oscila, né?
Sempre tem alguma alteraçãozinha, então é uma coisa meio diária, mas nós temos em média 150.
É porque também ali, essa cozinha comunitária, ela é fundamental para atender também, principalmente as pessoas mais idosas que têm problemas.
Esse seria o alvo principal, muitas pessoas.
São 150, você imagina, colocar no mês e no ano, quanto que dá de pessoas, né? Mas aqui, infelizmente, aí tem algumas que até vão ali e acabam trocando aquilo por droga, né? Que infelizmente não tem como controlar, né?
Acho que em todo lugar vai ser assim sempre, né? Esse controle é muito difícil. Por conta disso que eu falei que a conscientização seria tudo, né, Oswaldo? Infelizmente as pessoas não são conscientes quanto deveriam ser, né? Tá, tem gente precisando e você está retirando se você não precisa.
Nós temos aqui, por exemplo, o lado de Karatê no Estrelão, que é dia da semana, e também o Clube do Vovô, para repetir aqui só para...
Tá, no Clube do Vovô é o Karatê que a pessoa quer saber?
Não, o Karatê é lá no Chinelão, quer saber o horário do Karatê.
No Chinelão, é no anexo ao Chinelão, segunda, quarta e sexta, a partir das 18h30.
A biodança lá no Clube do Vovô e o Zumba?
A biodança segunda e quarta.
Segunda e quarta.
É, às 17 horas, primeiro é a biodança, em sequência a Zumba. Segunda e quarta.
Ah, eu já nem vou abrir mais. Porque eu já vi umas três. E o bailinho? Vai voltar, não vai? Como é que tá aquela situação?
Ah, o bailinho, nós temos
pedidos.
É um problema sério, né? Porque a partir do momento que o Clube do Vovô passou a ser administrado pela prefeitura, passa a ser uma responsabilidade da prefeitura. Sim. Então, eu estou ali com essas aulinhas lá e a chave do Clube do Vovô fica conosco. Porém, o bailinho, eu não posso autorizar, por exemplo, que tenha bebida alcoólica, né, Oswaldo? Eu não posso autorizar num órgão público que se venda bebida lá dentro. E aí, eles não querem o bailinho sem a bebida alcoólica, sem o barzinho para vender. E sendo de um órgão público, fica difícil, né?
Mesmo porque ali se tornou um prédio público agora, né?
Aí a responsabilidade é nossa, né?
E aí, de repente, é contra a lei até, vamos dizer.
Exatamente.
A verdade.
Exatamente.
Agora, não sei o que é que dá para se fazer, né? Mesmo porque a gente tem os idosos que gostam muito aí de participar, e a gente vê que, às vezes, tem muita gente que não tem muito conhecimento, mas você para ali naquela sexta-feira, de sábado, aqui no... Tem um clube aqui na saída...
Águas Claras.
Águas Claras. Que é de gente que tem ali, não é brincadeira. E você vê pessoas do Clube do Vovô aí, não é Clube do Vovô, né? Uma pessoa da boa idade, vamos dizer
isso.
Assim, de monte ali. Então, e tem aquelas também que não tem como ir ali.
Mas para você promover um baile,
é uma coisa, né?
Você teria que ter um CNPJ, uma associação, sim, algo assim, para você promover e, inclusive, colocar um barzinho lá dentro, né? Não poderia ser público.
Que antigamente o Clube da Vovó não era,
não era,
depois foi repassado para o município. Outra coisa também, que nós tínhamos, por exemplo, nós tínhamos lá no SOS, até esses dias falamos aqui do SOS, aquele prédio que ficou, né, vamos dizer, não se sabe o que vai ser feito daquilo ali. Nós tínhamos ali também bailinho, um bingo durante a tarde, e também depois tinha ali um forrozinho, mas ali não tinha bebida alcoólica. Ali não tinha. E ali era um momento também que o pessoal descontraía, né?
Exatamente.
Há a possibilidade de voltar essa interação entre as pessoas mais idosas?
Nós temos esse pedido.
Uhum.
Nós temos esse pedido lá. As pessoas interessadas já nos procuraram. Nós já conversamos com o prefeito, com o vice-prefeito. Inclusive, para essa semana nós temos mais uma reunião para tratar desse assunto, porque nós temos esse pedido. Só que aí não depende de mim, né? Na verdade, a chave do Clube do Vovô está conosco lá na Secretaria de Assistência para promover essas oficinas e coisas que não tenham fundo lucrativo, muito menos bebida alcoólica, né? No horário comercial. Porém, para fazer o bailinho fora de um horário de atendimento expediente normal, aí eles vão ter que ver dentro da lei o que o jurídico permite, conseguir alguma autorização e ver se é possível. Então, daí já não está mais no meu alcance.
Mas aí dentro ali no próprio, porque se eu não me engano era a tarde que tinha ali na SOS há muitos anos, né? Nós tínhamos ali pessoal assim.
Poderíamos organizar sim na assistência, se fosse algo assim bem mais light.
Bem
só
light,
que
né?
Isso.
Que ali é uma reunião que acontece todos os dias, né? Passa e o pessoal passava o ônibus, pegava nas ilhas e tal, levava. Ali ficava uma tarde inteira passando, comia um
momento
salgadinho.
Momento de distração, que na verdade o nosso idoso precisa, né, João?
Eu brincava ali com um bingozinho, que era com algumas prendas. É que a gente sempre fala de voltar ao passado. Não é que a gente fala de voltar ao passado, é que algumas coisas que tinha, que infelizmente se perderam no tempo. E hoje se preocupou muito com as pessoas mais novas, só que nós esquecemos que as pessoas envelheceram. E o idoso está cada vez mais em número grande dentro da cidade. E a gente não pode deixar isso de lado, né?
E o idoso e a criança tem que ter um olhar especial, principalmente dentro da assistência social, né? O idoso e a criança. Porém, a nossa vontade é que o Clube do Vovô se transforme num centro de convivência do idoso.
Sim.
Né? E aquilo, daí teria que ter atividades todos os dias, palestras, cozinha funcionando, lanches para esses idosos, para se transformar num ponto de encontro, com atividades diversificadas.
E esses centros de encontro, assim, nós estamos vendo, nós temos aqui na região do Guarandirá, é tipo uma creche, né? O pessoal vai de manhã e sai tarde.
Todos elogiam, diz que é espetacular, né? Nós precisamos tentar transformar esse sonho em realidade aqui em Bandeirantes, porque nós precisamos realmente ter esse olhar para o nosso idoso.
É, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas vocês falam, olha, o número de idosos em Bandeirantes não é pequeno não, gente.
É bastante.
É muito alto, e as pessoas, porque hoje nós vamos dizer assim, o tempo vai passando e vai ficando cada vez mais idosos, né? E não tem onde colocar esse pessoal, tem que se distrair, quer ficar em casa fazendo o quê? Que é... Pessoa parada é oficina do outro amanhã.
Coisas saudáveis, né?
Sim.
Precisamos promover coisas saudáveis para eles.
Tá, agora passando para o outro lado, na ação social, nós temos lá os cadastros, as coisas do governo, mas ali já é que as pessoas às vezes falam assim, ah, meu Bolsa Família, o município barrou. Lembrar que sempre isso não tem nada a ver com o município, né?
Não é o município que barra, né? Na verdade... o pessoal só tem que alimentar o sistema, né? Nós pedimos os documentos, as pessoas levam os documentos e o documento é que vai comprovar alguma coisa. E quem barra aí é uma fiscalização algo maior do governo, né? Não depende de nós.
Agora, outro ponto fundamental, nós tivemos aí uma reunião esses dias que envolveu as autoridades, enfim, situação de drogas, né? Que nós temos no município, que também passa pela área social. Naquela reunião, o que é que ficou para a ação social tentar amenizar?
Ficou acordado naquela reunião que nós vamos fazer um estudo, né? Nós precisamos fazer um levantamento e ter em mãos esse número de pessoas que estão aí em situação de rua, né? De vulnerabilidade por droga ou porque não tem a família, enfim, nós precisamos desse levantamento para, a partir de um levantamento, poder fazer um estudo do que pode se fazer para essas pessoas, né? Um estudo sobre quem seria um caso de internamento, quem seria um caso de negligência familiar, quer dizer, nós teríamos que fazer um estudo primeiro. Quantos e por que estão nessa situação?
Agora, secretário, outro ponto importante que a gente está vendo crescer é a situação de pessoas em morada de rua. Já foi feito trabalho, mais trabalho, mas parece que, infelizmente, o número só está aumentando na cidade.
E é muito difícil de trabalhar a situação de moradores de rua, porque eu acompanhei, acompanho assistente social quando a gente fica sabendo assim. Tem uma pessoa em situação de rua, por exemplo, na praça, deitado lá no banco da praça. A gente vai até eles. É muito difícil, ele não quer passar os dados dele. Ele não quer contar para nós de onde ele veio e por que ele está ali. E já teve situação de eu acompanhar e perguntar se está com fome, você precisa de uma marmita? E eles ficam assim, simplesmente revoltados, Oswaldo. Não quero nada, não. Eu tô indo embora. Aí a gente pergunta, de onde você é? De onde é sua família? Eu não tenho família. Eu quero morar na rua mesmo. E como que você proíbe uma pessoa de morar na rua?
Não tem como, né?
Não tem como. Como que você tira? É por isso que é necessário fazer um estudo dessas pessoas, ver quem quer um atendimento. Quando a pessoa quer uma internação... se ela é de uma cidade vizinha, ela quer uma passagem para voltar para a cidade dela, nós podemos ofertar. Então, tem coisas que nós podemos ajudar, mas a pessoa tem que querer. E normalmente essas pessoas não querem. Elas não querem ajuda. Elas já estão fracas a ponto de não querer essa ajuda.
Elas estão fracas mentalmente.
Frágeis
e fisicamente.
E fisicamente. Elas não têm força, elas não têm mais sonho, né?
E isso é um problema que passa também pelo trabalho psicológico, né? Vamos dizer bem a verdade, né?
Aí seria, no caso de acionar a saúde, um outro tipo de atendimento. Só que mesmo assim eles também teriam que querer, né, Oswaldo? Você não obriga ninguém a mudar ou a melhorar se ele não quiser.
Infelizmente existe isso, né? Mas aí vira parte daquele momento também da família, né? Que aí o padre poder hoje é da família,
é,
né?
É da família.
É que teria que ter uma participação maior. Outro fator aqui, pessoal, não vai ter mais aqueles bazar que tinha aí nas vilas, nos bairros, bazar de brechó, né? O pessoal passava e pegava,
quando,
né?
A gente faz prefeitura em seu bairro, a gente ainda faz.
A gente recolhe
as roupas usadas e doa para a população no prefeitura em seu bairro. quando a gente faz.
Há algumas pessoas em vulnerabilidade que nós tivemos aí, né, principalmente na decorrência de enchentes, aquela coisa toda, continuam sendo atendidas pela ação social?
Continuam sendo atendidas.
É, e consequentemente, nós tivemos também casos que pegaram fogo aí, aquela coisa, continua sendo feito o trabalho, né, mesmo com o passar do tempo, porque vamos dizer, já estamos aí aqui há mais de um ano, principalmente das enchentes, foi mais de um ano, né?
Isso, no mês de fevereiro, as nossas assistentes visitaram todas as pessoas que foram vítimas da enchente, foi feito novamente esse levantamento e devolvido para a prefeitura, a respeito de aluguel social, quem continua nessa necessidade, como que eles estão.
Situação das crianças de perda, de pesagem, aquela coisa toda, como é que está sendo feito? Continua?
Para o pessoal do Cade Único, né? O Renan já informou aqui que é necessário fazer essa pesagem e manter o sistema alimentado, né? Tem que incluir o peso dessas crianças. Então a gente pede para que compareça nos postos de saúde, nos UBS, para poder manter renovado essa situação do peso das crianças.
Até mesmo porque também há uma integração da unidade de saúde também com a ação social,
isso.
Que precisa existir esse elo, né? E esse elo está sendo bem tratado? Como é que está a situação, secretária?
Tranquilo, nós temos assim um relacionamento muito tranquilo ali dentro da prefeitura, entre todas as secretarias, né? Tem uma parceria, tudo que um precisa, assim, bem, bem gostoso mesmo, é um pessoal bem bacana de trabalhar e nós temos todo um comprometimento dos colegas de trabalho, das outras secretarias, então não temos problemas algum, não.
Ah, tá certo. Mais alguma coisa que a secretária gostaria de colocar?
Só mesmo me colocar à disposição, né? Quem tem dúvidas, quem tem interesse nas oficinas, que seja cada caso individual, como você disse, existem as exceções, e nós estamos lá para atender a todos, para esclarecer cada caso, tá? E que compareçam à nossa sede, que procurem, que nós vamos tentar atender a todos diante da nossa possibilidade.
Tá certo. E também o pessoal aí vamos dizer assim, das cestas básicas, que está aumentando a cada dia também. É feita uma triagem isso aí, né, secretária?
É feita essa triagem, nós estamos chamando todos para renovar o cadastro, né?
Sim.
Então a pessoa chega lá para retirar a cesta dela, já tem muito tempo que ela retira a cesta. Então nós vamos fazer uma visita. Tudo bem, mas eu já retiro a cesta há 3 anos, há 4 anos, ok. Mas a pessoa realmente continua precisando?
Nesses 3, 4 anos já?
Não deu uma melhorinha ali, alguém não conseguiu um emprego na família, não teve uma melhora? Então nós temos que fazer uma visita e pedir sim para a pessoa ir até a sala do Cade Único, imprimir a ficha resumo, porque nós precisamos atualizar esses cadastros.
Mesmo porque também, vamos dizer assim, a secretária está aqui por um mês, quase 2 meses.
Quase,
né?
2.
Ainda não dá para pegar tudo ainda.
Não dá, estamos no comecinho ali.
É muita coisa dentro da ação social, que
bastante.
A gente vai passar por vários outros fatores aí, mas não, a gente tem devagar com o Duque, Santa de Barro, como digitado, né?
Isso mesmo, estamos indo devagarinho para poder ficar a par de toda a situação.
Mais alguma coisa, secretária?
Não, muito obrigada, agradecer o espaço. Tá? E qualquer dúvida, estamos lá. Pode nos incomodar, mandar WhatsApp, fazer perguntas, que nós estamos lá para atender a todos.